semeia pouco, pouco também ceifará. Então, à medida que nós plantamos, também de forma exponencial nós colheremos. Então é preciso, se você tem desejo de colher muito, ter também disposição de plantar muito. Não é possível você plantar pouco e desejar colher muito. Isso é um absurdo. Então quando você planta, você tem sempre uma quantidade de terreno para plantar, pensando numa semente, numa terra, né? Então no mundo espiritual, se você deseja plantar prosperidade na sua vida, abundância, esse é o momento de você também ser abundante. Amém? Quantos têm o coração de servir ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas? Eu gostaria de convidar você até a frente, com um coração alegre, feliz, porque o Senhor não deseja que você dê por obrigação. Não é desejo do Senhor que você dê por obrigação. É desejo do Senhor que você dê com alegria. Amém? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então eu quero convidar você, vem à frente. Vem adorar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Amém?
Amém. Dá um mute rapidinho no meu, por favor. Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Como eu tenho toque, eu tenho que deixar aqui no meio. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz pelo que aconteceu na Usina Kids. Quem está feliz pelo que aconteceu na Usina Kids? Mas, irmãos, eu estava em casa no sábado com meu filho, lendo a palavra, fazendo várias coisas, e aí tocou a minha campainha. E quem já ouviu falar de Testemunho de Jeová? E ele era um senhor, eu acabei não abrindo para falar com ele, mas ele me deixou um folheto dentro da minha caixa de correios. Aí, como eu acabei não falando com ele, ele deixou uma carta. Pessoa, eu estou lendo essa carta, sabe por quê? Porque o que me constrangeu não é, é o trabalho que ele teve em escrever. Isso diz algo sobre a pessoa. São Bernardo do Campo, ano 2023. Quer dizer, ele já fez uma carta para todos os dias, mas ele fez. Lamento não ter falado pessoalmente com você. Participo de uma obra mundial, voluntária e sem fins comerciais, com o objetivo de incentivar a leitura da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada traz respostas satisfatórias a muitas perguntas que fazemos a nós mesmos. Como, por que Deus permite o sofrimento? Por que envelhecemos e morremos? Qual é o objetivo da vida final? Oferecemos também um estudo ou pesquisa da Bíblia, sem custos nenhum. Pede para o seu filhinho ficar assim, onde ficaremos mais informados sobre o que Deus requer de nós, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Para mais informações, consultar o site papapá ou no próprio Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, situado à rua tal, tal, tal. Cordialmente, ele deixou assinado, mas não deixou telefone nem nada. Eu ia até ligar para ele para agradecer. O que eu quero falar para você? O que eles pregam, o que eles creem, está errado. Mas o que me constrangeu foi o tempo que ele saiu da casa dele. Saiu para entregar um papel para alguém. Eu já era crente, por isso que eu não ia ficar conversando com ele, né? Não ia discutir nada. Mas ele podia bater talvez na porta de alguém que estivesse com depressão. E essa pessoa talvez ia abrir para ele. E ele ia falar de Jesus para ela. Quantos estão me acompanhando? Então eu quero te falar que esse é o coração. Ele, o que ele talvez ia apresentar talvez não fosse o correto, que está na palavra mesmo. Quantos estão me acompanhando? Mas o que me chamou a atenção foi o coração dele. O coração de falar de Deus para as outras pessoas. Isso me constrangeu. Eu falei assim, eu preciso falar, levar essa cartinha. Ele escreveu essa cartinha à mão e isso me chamou muita atenção. Você recebeu hoje, você pede para o seu líder, você recebeu alguns flyers. Procura alguém, entrega de presente para ela, marca de tomar um café com ela e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai apresentar Jesus para ela e elas vão ter experiências com Deus. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia. Quero pedir... Ah, antes de pedir para você fechar os olhos. Dia 11, o que vai começar 11 de setembro? Jejum de 21 dias. E você não sabe o quão é importante o jejum. Você não faz ideia. Quantos aqui têm sido transformados nos jejuns nossos? Amém? Então, cada um de vocês vai receber um livro. Pastor, é de graça? Não. Só R$25. Fala assim para o seu irmão. Só R$25. A pergunta que eu te faço. A gente está interessado em vender livro ou ver a sua transformação? Exato. E o que, que a gente percebe? Quem não compra o livro, não participa do jejum. E aí, por consequência, não é transformado. E o trabalho dessa igreja qual que é? É vender livro? É arrecadar dinheiro? Ou levar a transformação de Cristo para você? Então, eu sou o seu pastor. Quantos confiam que eu sigo a palavra de Deus? Amém? E eu estou no modo Dona Laura. Não sei se você conhece a minha mãe, Dona Laura. Ela queria que eu fizesse inglês. E eu queria ficar na rua. Só que aí ela falou assim, você vai fazer. Eu falei, eu não vou fazer. Falou, você vai fazer. Eu falei, eu não vou fazer. Nisso eu sabia que aquele horário ela ia sair para fazer a matrícula. Daqui a pouco eu estou lá jogando futebol e ela sabia onde me encontrar. Daqui a pouco eu só vejo a viatura branca, um Fusca, Fafá de Belém, cor branca. Parando, ela abrindo a porta e falando, entra, você vai fazer a matrícula. Aí eu entrei. E eu dou graças a Deus por ela ter feito isso. Por ela ter pego no meu pé. Porque senão, se ela fosse fazer a minha vontade, eu ia estar lá na rua, não ia ter aprendido inglês, não ia ter avançado. E a maioria dos trabalhos onde eu trabalhei, se não tivesse inglês, eu não teria conquistado esse trabalho. Então, por conta da minha mãe não ter desistido de mim, eu consegui, eu dou graças a Deus pela atitude dela. Quero te falar que eu, da mesma forma, vou ser assim com você. Eu não vou desistir de você. Para que você faça o jejum, para que você seja transformado. Todos nós temos que ser transformados. Amém? Porque eu vou prestar conta um dia e tudo que eu puder fazer para você ser transformado, eu vou fazer. Amém? Cada um de vocês tem o seu livro, anotar. Pastor, precisa todo mundo? Sim. Porque você vai estar lá, vai estar meditando, vai estar lendo. E só custa R$25. Fala assim, R$25 para o seu irmão é muito? Fala assim para o seu irmão, é muito? Se você não tiver condições nenhuma, eu compro para você participar e para você estar. Amém? Então, posso contar com os irmãos? A boa vontade dos irmãos, todos nós participaremos e seremos transformados em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer por conta da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um daqui saia com o coração transformado em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero te pedir, repetir uma oração, fala assim, Papai do céu, eu abro o meu coração para receber da tua palavra que vai transformar a minha alma e eu estarei cada vez mais experimentando a tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Aleluia. Você que está nos visitando hoje, meu nome é Marcelo, seja muito bem-vindo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Você não sabe como eu fico feliz quando você grita, quando eu chamo. Você não sabe. Aleluia. Hoje eu quero falar. Lembra, eu estou dando aula de ceifeiros pro pessoal. E na aula de ceifeiros, a primeira aula e a segunda falam sobre o panorama bíblico. E eu passei a primeira aula inteira falando da importância. Importância de ler a palavra. Por quê? Algo que aconteceu com Moisés, com Abraão, com Isaac, era só para acontecer com eles? Ou se você pegar o princípio, é para acontecer com você também? Amém? Então, a palavra de Deus, ela é viva, porque ela foi soprada por Deus no coração dos homens, os homens escreveram a palavra, e essa palavra agora eu tenho que praticar ela. E eu praticando ela, eu vou conquistar as mesmas coisas, ou mais até, do que outros homens, heróis do Senhor, heróis da fé, que também fizeram isso. Quantos estão me acompanhando? Amém? E hoje eu quero dar o exemplo de Josué. Fala assim, Josué. Quem foi Josué? Josué era o homem, era aqueles, um dos dois espias, Josué e Caleb, que Moisés enviou para ir até para a terra prometida lá em Canaã, para ver como é que era. Eles foram, Josué e Caleb foram aqueles dois que deram o relatório melhor. O relatório melhor. E os outros 10 deram um relatório pior. E aí o que aconteceu? Por conta dessa atitude, infamou o coração do povo. O povo não quis, não teve fé no Senhor para avançar, para crescer. E aí o que aconteceu? O povo teve que ficar 40 anos no deserto. Fala assim, 40 anos. Eles ficaram dando voltas, fala, dando voltas. E ficaram dando voltas e dando voltas. Durante 40 anos. Até que morresse toda aquela geração que não teve fé no Senhor para entrar na terra prometida, e se levantou uma outra geração, com uma outra mentalidade, que não era a mentalidade de escravidão. Porque nós não conseguimos conquistar nada com mentalidade de escravos. Quantos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus é sempre mudar a nossa mentalidade, para nós entendermos que nós somos filhos, filhos amados, e por conta disso nós podemos conquistar, porque o Senhor é conosco. Toda vez que Deus chamou a atenção do povo, ou toda vez que Deus deixou o povo, foi porque o povo não tinha fé em Deus, se desgarrou de Deus, começou a achar que poderia fazer as coisas sem Deus, e aí que é o grande problema. É quando você acha que pela sua própria força você pode fazer as coisas, que não precisa depender de Deus. Quantos estão me acompanhando? E Josué, ele foi aquele servo fiel que ficava o tempo todo acompanhando Moisés, estava o tempo todo lá com Moisés, ali servindo Moisés, para o que Moisés precisava. Era para ele ter entrado na terra prometida, mas Deus guardou a vida dele e de Caleb para eles entrarem, o resto morreu tudo, todo mundo faleceu. E aí você percebe algo, que Deus honra aqueles que são fiéis. O que aconteceu? Deus tinha pedido para Moisés falar a rocha para sair água. E Moisés estava indignado com o povo, pegou o cajado e bateu na rocha, ele feriu a rocha. Saiu água do mesmo jeito. Só que por conta dessa atitude, Moisés não pôde entrar na terra prometida. E agora Deus tinha que levantar alguém no lugar de Moisés, para fazer com que o povo entrasse, fosse o líder para entrar na terra prometida. E aí Deus escolheu Josué, o líder que estava ali servindo. Lembra? Maior é quem? Serve. Ele servia o povo, servia Moisés, servia todo mundo. Mas aí o que aconteceu? Chegou um momento que eles tinham que atravessar o Jordão. Fala, atravessar o Jordão. O Jordão é um rio que tem lá. E naquela época que eles estavam ali para atravessar, o rio estava cheio. Não dava para atravessar com perna aqui normal. Então tinha que haver, estava com água aqui, ou mais até. Então precisava de uma intervenção divina naquela situação. Quantos aqui precisam de uma intervenção divina em alguma situação? Aos olhos naturais, você fala assim, não vai dar para resolver. Mas aos olhos de Deus, vai dar. É aí onde entra a fé, fala, é aí onde entra a fé. E aconteceu isso com Josué. Imagina, Josué era aquele cara que estava lá sempre de backup. Fala assim, Josué estava no banco e Moisés era o camisa 10. E aí Moisés se machucou, saiu e agora tem que entrar Josué. E tem que fazer a mesma coisa ou mais que Moisés. Gente, Moisés foi um homem muito usado por Deus, foi ou não foi? Só que aí estava uma situação difícil, tinha que atravessar agora. Espera aí, mas para atravessar aquele rio, o rio tinha que parar a água para poder atravessar. Chegou numa situação difícil. Só que antes disso, Deus chegou e falou algumas coisas para Josué. E as mesmas coisas que ele falou para Josué servem para nós, quando estão me acompanhando. Então a primeira coisa que Deus falou para Moisés Desculpa, que Deus falou para Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Alguém aumentou aqui, eu estou percebendo. Agora está para baixinho, perfeito aqui. Josué capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus estava falando a primeira chave para Josué. Qual é a chave? Fala assim: meditar na palavra de Deus. O que é meditar na palavra de Deus? Você precisa entender o que é meditar. Meditar é você pegar o texto da palavra, você lê-lo com calma e você procurar entender aquilo que Deus está querendo falar com você através da palavra de Deus. Muitas pessoas ficam lendo assim, ou deixa a Bíblia na porta da janela, perto da janela, onde o vento bater, mudar, ele vai lá e lê. É meio estranho, mas não é bom. Por quê? Você tem que ler a palavra com entendimento, saber o que está acontecendo. E aí meditar significa que eu preciso ler a palavra em primeiro lugar. É como se você estivesse ruminando a palavra. É como se o ruminar são aqueles animais ruminantes. A vaca, por exemplo, é um animal ruminante. Ela come o capim, depois ela coloca para fora, põe de novo em outro estômago, para depois poder fazer as necessidades. Fica mais bonitinho. Mas você percebe que isso é ruminar, é meditar na palavra. Deixa eu te falar. Por que que um casal tem problema de relacionamento? Porque falta sabedoria sobre casamento na vida dos dois. Quantos estão acompanhando? Porque quando você tem sabedoria, quando você sabe como fazer, eu chego e aplico aquilo, eu não vou ter problema. É a mesma coisa na parte com relação à sua prosperidade financeira, com relação a relacionamentos, com relação a você ter o estilo de vida de perdoar as pessoas e de pedir perdão também. Então na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para sermos ótimos profissionais, para sermos aqueles que prosperam. Quantos estão me acompanhando aqui? A Bíblia fala que o coração generoso, Deus prospera. Quem tem coração generoso, prospera. Então significa que aquele que dá, Deus prospera. Ah, e aquele que não dá? Deus não prospera, não da parte de Deus. Quantos estão me acompanhando? Porque não tem o mesmo caráter de Deus, não tem a generosidade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, por exemplo, se eu tenho um problema no casamento, eu tenho que ler o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre relacionamento com a minha esposa. E eu pratico aquilo e eu vou ser o quê? Bem sucedido. Mas qual que é o grande problema? Muitos crentes estão passando por situações difíceis. Por exemplo, uma pessoa está passando por uma situação difícil com relação à prosperidade financeira. Aí, está escrito na Bíblia que é para ele dar. Mas ele não dá. Mas ele está com problema. Ele precisa aprender a dar para depois colher, receber. Quantos estão me acompanhando? Está escrito. Então é só eu praticar isso, porque Deus deseja que você... Mas qual que é o motivo disso que Deus quer que você dê? Para você ter o mesmo coração generoso de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, fala tal maneira, que Ele deu o seu Filho, Filho, Jesus Cristo, deu Ele próprio, Deus triuno, deu para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o coração de Deus é sempre dar e dar muito. Só que quando você não tem o coração de dar, você também acha que Deus não quer te dar, porque você não está acostumado a dar. Os irmãos estão acompanhando? As pessoas normalmente elas fazem o quê? Elas medem as outras pessoas por aquilo que elas são. Então se elas não são boas, elas acham também que Deus não é bom e que as outras pessoas não são boas. E elas vão se relacionar assim. Mas quando ela acha que Deus é bom e que não, nunca vai faltar nada para ela e ela sabe que Deus ama ela, ela vai sempre investir. Senhor, não importa, eu vou dar. O Senhor está mandando, eu vou dar, porque eu sei que o Senhor vai me dar. Quantos estão me acompanhando? Eu sou igual ao Senhor, então o Senhor vai me dar. Mas é só praticar. Na Bíblia diz que para eu me dar bem com a minha esposa, eu tenho que fazer o quê? A Bíblia diz que eu tenho que morrer pela minha esposa e a minha esposa tem que submeter a mim. Então se eu praticar, desculpa o guspe, se eu praticar a morte, de, o que, que é a morte? O meu querer não é o que eu quero, eu chegar e ajudar ela, se aquela pessoa que morre como Cristo vai morrer pela igreja, se eu começar, morreu pela igreja, se eu começar a praticar isso, ela vai olhar e falar assim, meu Deus, esse homem é muito bom, não posso perder ele não. Que homem maravilhoso, ele é firme comigo, mas ele me ajuda em tudo, ele investe na minha vida, ele não deixa faltar nada para mim, e aí ela se submete. Mas muitos crentes não praticam a palavra, não leem, estão com problema no relacionamento, e em vez de ir na palavra e procurar o que fala sobre relacionamento, o que fala sobre casamento, vai vivendo a vida nos tropeços. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É assim na sua área financeira. A Bíblia diz, o que, que a Bíblia diz? Você que é funcionário, que você trate o seu chefe como se fosse o próprio Deus. Porque você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para Deus. Mas aí, em vez da pessoa ela trabalhar dessa forma, ela seria o melhor funcionário do lugar. Ela não, ela fala assim, ah, eu ganho pouco aqui, ninguém me reconhece, ah, e vai trabalhar assim. Os irmãos estão entendendo ou não? Vira lá, sindicalista lá do lugar, é contra, é tudo. Só que a palavra de Deus diz o contrário. Ela fala assim, ó, trabalha para ele como se estivesse trabalhando para Deus. Ou seja, peraí, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Não, vou fazer, não importa quanto eu ganho, eu trabalho para Deus. Por acaso eu estou nessa empresa, quantos estão me acompanhando? A Bíblia diz isso. Então se eu tenho revelação disso, se eu li, eu meditei, eu pego isso e pratico, o cara vai chegar e falar assim, eu não posso perder esse cara aqui. E se Deus perceber que o cara não vai investir na sua vida porque ele é avarento, Deus vai te colocar em outro lugar. E você vai ser o melhor, porque alguém vai te indicar, ó, vou te indicar para uma outra empresa lá, indica, manda o currículo, e você vai sempre prosperar. Quantos estão me acompanhando? Quem é que fazia isso na Bíblia? José. José, onde ele ia, o que ele fazia? Servia. Aí ele era colocado sempre nos melhores lugares. Ele estava lá preso na casa de... foi vendido como escravo na casa de Potifar. O que aconteceu com ele? Ele falou assim, você é o melhor aqui. E ele só tinha, depois de Potifar, tinha ele. Depois, quando ele foi parar na cadeia, o que aconteceu com ele? Ele que tomava conta dos outros presos. O carcereiro confiava nele, porque ele era o melhor naquele lugar. Aí depois, quando passados 2 anos que ele estava lá, o que aconteceu? Chamaram ele para falar de um sonho, ou seja, ele tinha dons espirituais. E ele falou, não, o sonho é assim. Interpretou o sonho. O que aconteceu? Faraó de novo, coloca ele como quem? O segundo lá, depois dele. Só que já era assim na casa dele. O pai dele confiava nele, mas não confiava nos irmãos, verdade ou não? Por que isso? Atitude. Está escrito. É só eu pegar aquilo e praticar. Pegar o que está escrito e praticar. Pegar o que está escrito e praticar. Quantos vocês vão em vários lugares, daqui a pouco você encontra um crente, alguém lá falando mal de um crente? Porque o crente mente, não tem palavra, verdade ou não? Ou seja, ele não está aplicando o que a palavra de Deus diz. E aí depois ele reclama que as coisas não estão acontecendo, é claro. Não vai ser bem sucedido nunca. Por quê? Não pratica a palavra. Os irmãos entendem isso ou não? Então a vontade de Deus para mim é que eu e você sejamos bem-sucedidos, mas eu preciso meditar na palavra, eu preciso ler a palavra. Fala assim, peraí, o que a Bíblia diz? Fala sobre casamento. O que a Bíblia diz sobre criação de filhos? Ah, criação de filhos, quem manda na casa sou eu, não é o meu filho. Ah, se aprontar disciplina. Ah. Agora você vê pessoas que falam que são crentes, mas quando o filho apronta, ela não disciplina. E aí depois ela vai reclamar que o filho é preso. Porque não disciplinou. Quantos estão me acompanhando? Então a palavra de Deus está escrito tudo o que eu preciso. Ela não fala onde eu vou trabalhar, ela não fala com quem eu vou casar, mas ela fala, ó, vai buscar Deus, vai procurar o Senhor, está com alguma dúvida? Procura Deus para saber qual que é a vontade de Deus. E aí Deus fala e você pratica. Quantos estão me acompanhando? Então você percebe que a palavra de Deus, ela é muito viva. E ela tem que ser viva na minha vida, e quando eu pratico a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. E por que muitas vezes não acontece na vida das pessoas? É porque elas não leem a palavra, não vê o que Deus quer para nós, e aí dá ruim. Não conhece. O que a palavra de Deus diz? Meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. E conhecimento do quê? Da palavra. O que a Bíblia diz sobre certo assunto? Eu vou lá ver. Deus gosta de aborto, irmãos? Não. Então eu não vou abortar. E nem vou apoiar quem defende aborto. Isso não. Peraí, defende aborto? Cai fora. Não é comigo. Não, defende a vida, defende a família. Está comigo aqui. Não importa que não é melhor. Não, eu gostei desse cara aqui. Ele está defendendo aquilo que eu defendo. Que Deus defende. Quantos estão me acompanhando? Então é assim que nós somos. Eu pego a palavra de Deus, ela é o meu referencial. E eu vou lá e medito na palavra. Eu vou lá e falo assim, peraí, o que é meditar? Na minha vida, isso aqui que está escrito, está acontecendo? Eu estou praticando a palavra de Deus? Eu estou sendo generoso? Eu estou amando o meu próximo? Por que que Deus fala para você lá perdoar 490 vezes? Por quê? Quando eu não perdoo, eu estou dando um preguinho para Satanás pregar o que ele quiser. E o coração de Deus não é perdoador? Ele não te perdoa, sim ou não? Sim. Deus te livrou, não foi do capeta. Deus te livrou da ira de Deus. Você sabia? Você não foi livre do capeta. Você foi livre da ira de Deus. Quem não aceitar a Cristo, o que vai acontecer com ele? Vai ser julgado. Quantos estão me acompanhando? E vai morar com o capeta junto. Aí você olha para isso e fala assim, não, aquela pessoa ela não pode... Ela não pode ir para o inferno. Aí Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Ele quer que todos, Deus quer todos na casa dele. Então isso é importante para Deus. Espera aí, se evangelizar é importante para Deus, então ele quer que eu evangelize. Então eu vou evangelizar. Quantos estão me acompanhando? Então a igreja, porque como é a igreja apostólica, nós fazemos aquilo que os apóstolos faziam. Espera aí, então vamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Porque elas precisam ouvir, da mesma forma que eu recebi a palavra de Deus. Ainda que você tenha sido criado numa família evangélica, alguém levou a palavra para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, alguém levou. Quantos estão me acompanhando? Então, a palavra de Deus, meditar na palavra, eu chegar a pegar, peraí, o que é a palavra de Deus sobre isso daqui? Eu vou fazer isso. O que é a palavra de Deus sobre o amor ao dinheiro, como o Jonas falou aqui? Deus não é contra o dinheiro, ele é contra o amor que você tem pelo dinheiro. Porque se você tiver amor ao dinheiro, você não vai investir na casa de Deus. Quantos estão me acompanhando? Você não vai ser generoso, você vai colocar tudo para você, porque é my precious, entendeu? Não, peraí, é meu. Quantos já viram aquelas criancinhas, você vai lá, você dá o sorvete para ela, aí você pede um pedaço, ela não dá. Meu filho faz direto comigo isso. Até o dia que eu ouvi de uma menininha que é filha de outro pastor, falou assim, Henrico, tecnicamente essa batata frita é do seu pai, porque é ele que está pagando. A partir desse dia tudo eu falo, tecnicamente é meu. Percebe? Então o que eu quero falar para você é que está escrito. E se você praticar o que está escrito, você vai ter uma vida bem sucedida, vai ter prosperidade na sua vida. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar e olhar a sua vida e falar assim, peraí, o que não está funcionando aqui na minha vida? Ah, a minha área profissional está equivocada. Pode ser porque você não acha que Deus vai fazer. Você não tem fé o suficiente na situação. E aí Deus não faz, por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé que Deus vai fazer. Independente das circunstâncias, eu tenho que ter fé. Porque fé vai agradar o coração de Deus. O que, que é que Jesus chamava a atenção de alguém? Quando ele dava uma bronca em alguém. É porque a pessoa estava doente ou é porque a pessoa não cria nele? Não cria. Não tinha fé. E quando Jesus elogiava, ele elogiava por qual motivo? Porque tinha fé. Então você aprende lendo e meditando na palavra, que quando eu tenho fé em Jesus, isso agrada o coração do Pai. Quando eu levo uma vida para Cristo, eu sou canal, eu vou lá, vou atrás, o que que acontece? Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. E quem é que está pulando de alegria? É o próprio Senhor Jesus. Então você fala, isso aqui é importante para Deus, então eu vou agradar a Deus. Quando você recebe alguém muito importante na sua casa, você não procura colocar a melhor toalha, sim ou não? Ou você coloca a toalha molhada que você tomou banho em cima? Não. Você põe uma toalha branca, bonita, se tiver. Você coloca o seu melhor copo, verdade ou não? Porque você admira aquela pessoa. Ah, eu sei que ela gosta de bolo de cenoura. Com aquela cobertura. Ah, então eu vou dar um bolo de cenoura para ela. Eu vou fazer o bolo de cenoura, porque eu sei que ela gosta. E assim por diante. Ela gosta de chuchu. Aí você vai lá e faz chuchu. Não, ela não gosta, então não faz. Não, hoje o pastor vem na minha casa, vou fazer chuchu. Ele vai gostar do meu chuchu? Eu posso comer, irmão, mas vou falar que eu vou gostar. Mentira. Porque eu não gosto de chuchu. Quantos entendem? É isso. Então o que eu quero falar para você é que quando você pratica o que está escrito, você vai ser bem sucedido. E foi isso que Deus estava falando para Josué. Josué, olha, não deixa de ler, não deixa de meditar. Porque isso aqui vai fazer a diferença na sua vida. Fala assim, então, primeira coisa. Meditar na palavra de Deus. Segunda coisa, abra aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 3. Josué 3, 3. Segunda coisa, Josué capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca 2.000 côvados, que vai dar 1.000 metros, entre vós e ela, 1 quilômetro. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Sabe, o que eu e você precisamos entender é que aqui, onde é que estava o próprio Deus naquela época? Dentro da arca, sim ou não? Estava dentro da arca. E a arca representava a presença de Deus, fala, a presença de Deus. Então aqui está falando para Josué, Deus está falando para Josué para seguir a presença de Deus. Ser conduzido pelo Espírito Santo. Agora que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem é que está morando dentro de você? Espírito Santo. E o Espírito Santo, como bom pastor, ele quer te liderar, ele quer te levar, não você levar ele te levar. É ele quem tem que conduzir a sua vida, não é você que conduz a sua vida. Às vezes eu vejo a vida de certos crentes, eu fico imaginando como é que está dentro. O Espírito Santo querendo ir para um lado, cutucando, falando, não, vai para lá, gemidos inexprimíveis para cá, e a pessoa está indo para cá. Por um lado totalmente oposto. E ele fala, vai dar ruim, não vai ser bom. O Espírito Santo dentro, gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Eu fico imaginando que fica que nem o Filipão na beira do campo. Quem já viu o Filipão, aquele técnico de futebol? Bernardinho. Tipo assim, fica doidão, gritando, não vai para cá, não vai para cá. E a pessoa continua indo. Nós temos que ser liderados pelo Espírito. Sabe, eu gosto muito do Salmo 23, que ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só esse versículo, medita nele comigo agora. Para não me faltar nada, o Senhor precisa ser o meu pastor. Tudo bem até aqui? para não me faltar nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, não vai me faltar se o Senhor for o meu pastor. Só que tem um detalhe. Pastor de ovelha, ele vai na frente e pela voz ele conduz, as ovelhas ouvem a voz dele e vêm atrás. Quantos estão me acompanhando? A ovelha não fala assim, não, ela segue a voz do pastor. Já pastor de cabrito é o contrário. O pastor de cabrito fica aqui atrás e fica dando chicotada na busanfa do bichinho para conduzir, porque é outro tipo de condução, porque é outro animal. Então o que a gente vê muitas vezes são crente cabrito, fala crente cabrito, que só anda na base da chicotada. Sendo que nós somos chamados para sermos o quê? Todo mundo rindo, né? Quase todos. Nós somos ovelhas, então a ovelha ele ouve a voz. Por quê? O pastor está levando ele para onde? Para as águas de descanso, onde ele vai tomar água. Vai levar para o pasto verdejante, onde ele vai comer. Mas é o pastor que leva, não é a ovelha que guia. Quantos estão me acompanhando? Então, para não me faltar nada, eu preciso ser ovelha, não cabrito. Ovelha segue o pastor está indo para lá, então eu vou para lá, eu vou seguir ele. Jesus é o bom pastor. Então, fala assim para o seu irmão, quem tem que te liderar é o Espírito Santo. E o que, que fala o Salmo 23? Falta alguma coisa para a ovelha? Não. Não. E ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não temerá mal algum, porque a tua vara e o teu cajado. Isso significa que ainda que ela fuja, o pastor vai atrás com o cajado e com a cajado e a vara. Vai lá para proteger a ovelha, vai atrás da ovelha, não é isso que a gente faz? Nós vamos atrás, procuramos, ó, vem cá, não faz isso não, vai fazer errado. E traz de volta para o rebanho, na proteção. Ali está o cão pastor também, que está junto lá para proteger as ovelhas. O pastor está lá, alerta lá, as ovelhas alimentando, ele alerta para vir qualquer lobo, mas está ali. Então, nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. E aí você vai ser bem sucedido onde você quer entrar. A arca vai na frente. A arca sempre ia na frente. E aí todo mundo ia atrás, seguindo a presença de Deus. Sabe, isso tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida, se nós queremos ser bem sucedidos. Fala assim, eu vou ser, a partir de hoje, bem sucedido. Aleluia. E a terceira coisa que Deus fala aqui, abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 11. Josué capítulo 3, versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegarem até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O que está falando aqui? A arca da aliança passou, a hora que eles puseram os pés, os levitas que estavam segurando a arca, a hora que eles puseram o pé, parou, cessou a água, ficou aquele montão, uma parede assim. Você imagina a cena, de novo, da mesma coisa tinha acontecido lá no Mar Vermelho, agora estava acontecendo no Rio Jordão, travou a água lá. E a Bíblia diz que eles passaram a pé, e eles ficaram parados com a arca, com a presença de Deus, o Senhor segurando a água, e eles passando a pé enxuto, ou seja, estava seco. Me explica como é que um lugar que estava molhado há milhares de anos, sei lá, estava lá sempre molhado, pum, daqui a pouco fica seco ainda, nem barro tinha. Podia passar à vontade. Olha o cuidado de Deus para o povo não ficar nem com o pé lameado nem nada. As mulheres com seus vestidos, suas túnicas. Olha isso, o cuidado de Deus, ou seja, Deus guardando. Mas precisou de alguma coisa. Ser ousado, colocar o pé, ou seja, ter fé em Deus. Ter fé. Quando você tem fé em Deus, Deus fala, põe o pé, filho. Vai, eu estou contigo. Eu estou com você, eu não vou te desamparar, eu estou junto com você. Ou seja, Deus não quer que eu e você tenhamos medo, Deus quer que você e eu sejamos ousados, porque nós sabemos que Ele está conosco. Você precisa ter certeza que Ele está com você, que você é amado e que Ele não quer te largar na chapada. Quantos estão me acompanhando? O trabalho do diabo na sua vida, querido, é colocar dúvida do amor de Deus para que você não confie em Deus e fique como aquele povo no deserto, dúvidas do amor de Deus que não cuida. Ai, será mesmo? Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai abrir esse mar? Não, vai abrir, porque Ele é o nosso Deus, Ele não nos desampara. Eu não sei qual que é o problema que você está passando. Talvez você tenha um problema muito difícil na sua vida, que já tem andado há muito tempo. Não sei se era em relação ao seu casamento, sua vida profissional. Eu não sei o que é na sua relação com seus filhos. Eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei. Se você meditar na palavra de Deus, se você seguir a orientação do Espírito, e se você tiver fé no Senhor ou ousar, você vai conquistar. Porque assim aconteceu com Josué e aquele povo, e assim é o desejo de Deus para mim e para você também. Vou chamar a equipe de louvor. Sabe, irmãos, nós estamos aí alguns meses do final do ano, e eu sei que muitos de vocês fizeram alvos para esse ano. Você tem um alvo, seja com relação à sua família, com relação à sua casa, com relação ao seu casamento, com relação ao seu trabalho. Eu não sei qual que é o alvo que você tem, ou você tem um alvo para cada área, que é o ideal. Mas o que eu quero te dizer é que você, Deus te chamou para conquistar. Sabe, o meditar na palavra fala para você olhar na palavra e isso vai trazer fé para você. Seguir o Espírito Santo é quando você consulta o Espírito Santo. Quando você busca a presença de Deus. Quando você admira a presença de Deus. Quando você se dedica a buscar a presença de Deus. Você faz o seu devocional, você lê a palavra, aí você começa a experimentar da vida de Deus, da graça. E aí depois que você leu a palavra, depois que você ficou cheio do Espírito Santo, agora o desejo de Deus é que você vá conquistar aquilo que você foi chamado para conquistar. Que você não seja parado pelo medo, que você não seja, sabe, impedido de ser um vencedor. Não. O desejo de Deus, assim como foi para aquele povo, foi para que aquele povo sempre conquistasse. Sabe, se você pegar a Bíblia, você vai olhar que é uma carta de amor do Senhor para nós. Mas ela também é o manual de instrução. Fala assim para o seu irmão, você tem que vir com o manual de instrução. Nós temos que ler o manual de instrução todos os dias. Todos os dias. Porque no manual de instrução está falando como é que você funciona. Como é que eu e você funcionamos. E quando eu ligo um aparelho e não leio o manual de instrução, o que costuma acontecer com o aparelho? Queima, tem que mandar de novo, deu algum problema. Por quê? Porque não leu o manual de instrução. Aí depois que você lê o manual de instrução, Deus está querendo agora que você ligue para a autorizada. Ou você veja dicas de como usar aquilo. E você começa a perguntar para a tua vizinha que comprou, eu estou fazendo essa receita aqui agora. E aí você vai lá, pega aquele aparelho, começa a fazer o que a vizinha falou, vou fazer agora. Ou seja, vou ser ousado, vou praticar aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo falou para eu fazer. Sabe, quando você vive assim, querido, você vai ser bem sucedido. Bem sucedido em tudo que você tocar, em tudo que você fizer. Mas você precisa saber qual é a vontade de Deus para cada coisa. Tem coisas que não vão estar escritas na Bíblia, e você vai ter que perguntar para o Espírito, Senhor, eu estou pensando em montar tal negócio, Senhor, eu estou pensando em fazer tal coisa, sabe, Eu não preciso perguntar para Deus se eu tenho que ir lá e pedir perdão para alguém ou perdoar alguém. Isso já está escrito. Eu não preciso perguntar para Deus se eu tenho que investir na casa de Deus. Já está escrito. Deus se agrada disso. Eu não preciso perguntar para Deus se é para eu brigar com meu vizinho, com a minha esposa, com meu chefe. Não, já está escrito que não é para brigar. Os irmãos estão me acompanhando, não? Mas tem coisas que você vai ter que procurar. Vai ter que buscar. Vai ter que orar. Nós vamos ter 21 dias de jejum. E eu quero te convidar, antes desses 21 dias, toda quinta-feira você está jejuando com a gente. Nós já jejuamos como equipe, como liderança. E eu quero te convidar a você jejuar também. Jejum é tirar algo que você gosta. E aí você experimentar de Deus, você vai ver a graça de Deus, porque você está mortificando a carne. Você está falando assim: ó, carne, aqui quem manda é o Espírito. Amém. Eu estou declarando agora, quem manda é o Espírito. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu e você precisamos viver dessa forma. Nós precisamos experimentar isso, e aí nós seremos bem sucedidos. Deixa eu te falar, filho de Deus não nasceu para ser derrotado. Não nasceu. Filho de Deus nasceu para ser vencedor, está escrito. Só que se eu não praticar isso, se eu não meditar na palavra, se eu não seguir a arca, seguir a presença de Deus, e se eu não for ousado e praticar aquilo que Deus mandou eu fazer, eu vou conquistar, irmãos? Não. A Bíblia só vai ser mais um livro que eu li. O Espírito Santo só está aqui comigo, aqui, não estou sintonizado com Ele, não estou querendo saber nada que Ele fala para mim. E aí depois as coisas começam a dar ruim, eu não sei porquê. Mas Deus não chamou para você dar ruim nessa vida. O diabo quer que você dê ruim, mas Deus não. Deus quer que você flua, que você avance, que você cresça. Sabe que você, aonde você colocar a planta dos meus pés, não, eu sou bem sucedido porque eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai, e Ele é muito bom, e você precisa conhecer Ele. Ele é muito bom comigo, Ele quer ser bom para você também, mas você precisa conhecer Ele, precisa se relacionar com Ele, precisa falar com Ele, precisa crer nele. E quando você crê, você põe o pé, e o mar se abre, o rio se abre. Deus está chamando a gente para isso esses dias, para ver o mar aberto, para crer nele, crer na palavra dele, no que está escrito. E aí você vai ver Deus se movendo na tua vida, como você nunca viu. Sabe? Só medita, e você vai ver o quanto Deus é belo na palavra dele. Se relacione com o Espírito Santo, e tenha ousadia. Sabe um texto que me confronta muito? E é o texto que quando os discípulos estavam sendo perseguidos, lá em Jerusalém, Pedro tinha acabado de sair do Sinédrio lá, e aí eles tomaram uns tabefes lá do pessoal, queriam que eles não pregassem mais a palavra de Deus. E aí olha qual foi a oração dos irmãos aquele dia: Senhor, dai-nos ousadia e intrepidez para pregar o teu evangelho. Amém. O diabo e o mundo estão querendo colocar medo na gente. A minha carne já acreditou, mas nós queremos mais ousadia e intrepidez para nós não pararmos de pregar o teu evangelho. Amém. Sabe o que aconteceu depois que eles fizeram essa oração? As paredes tremeram onde eles estavam. Quantos aqui querem ver paredes tremendo onde você está? Peça isso, ousadia e intrepidez. Queria pedir que você ficasse de pé, e eu quero orar por você. Quero orar por aqueles que entenderam a palavra, entenderam que foi para ele falar: eu preciso viver isso aí, eu preciso ser bem sucedido, e eu preciso fazer umas alterações na minha vida aqui, algo que eu não estou crendo, algo que eu estou meio em dúvida. Eu quero orar por você, para você não ter mais esse sentimento, para você crer sem sombra de dúvidas no que Deus vai fazer na sua vida. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você, para que você tenha ousadia e intrepidez de fazer aquilo que tem que ser feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode vir mais para frente para caber mais gente.